68ª reunião da ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, pedi à vereadora Solange, que assuma os lugares de secretária aqui, para a gente estar lendo o expediente. Estou olhando o expediente, enquanto não há quórum. Ainda não, não tem quórum, vamos ler o expediente. Já tem a pauta? Vou chamar nominal aí enquanto isso, só para a gente fazer uma iniciação. Ok? Ok.
Bom dia a todos presentes. Alisson Gugu.
Presente.
Zé Maria Germano. Wander Albuquerque. Dudu Gonzaga. Chiquinho de Assis. Nicodemos. Maurílio Zacarias. Paquinha. Luiz do Morro. Zé do Binga. Solange Estevão. Presente. Regina Braga. Dentinho da Rádio.
Presente.
Léo Feijoada.
Ainda não havendo coro, peço que a secretária faça a leitura do expediente.
Solicitação, ofício do CODEMA de 2016 da senhora Cláudia Araújo, secretária municipal de meio ambiente, solicitando a nomeação de titular e suplente para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente em substituição aos vereadores Dentinho e Chiquinho de Assis, sendo que a reunião acontece no dia 4 de novembro, sexta-feira.
Ok, ciente. Já para o presidente, né? De duas indicações. O Chiquinho está como suplente. Então vamos indicar o Chiquinho como titular, o vereador Gugu como suplente. Ok, no CODEMA.
Resposta à representação. Ofício de número 743 de 2016,
Chiquinho,
do senhor.
Titular e suplente do Gugu, Alisson Gugu. Pode ler.
Ofício de número 743, do senhor Luiz Flávio Nardi Mota, gerente operacional de distribuição dos Correios de Minas Gerais, em resposta à representação de número 73 da vereadora Solange.
Gostaria de ler a resposta com o ofício?
O ofício solicita a Vossa Excelência que envie a presente representação ao senhor Fábio Henrique da Silva, gerente dos Correios de Ouro Preto, a fim que esclareça se está havendo entregas de correspondência aos moradores do residencial Vila Alegre, distrito de Cachoeira do Campo, uma vez que os mesmos estão reivindicando a entrega de tais correspondência. Informo que a implantação da distribuição de correspondência é normatizada pela portaria 6206 de 2015, de 13/11/2015, do Ministério das Comunicações. Em vista que o residencial, nossos técnicos verificam que trata-se de área em expansão e que os seguintes recintos definidos por essa portaria ainda não estão integralmente atendidos. As IAs e os logadores ofereçam condições de acesso e de segurança ao empregado, disponham de placas indicativas de nomes instaladas pelo órgão municipal, os imóveis apresentem numeração de forma ordenada, individualizada e única, disponibilizam de caixas receptoras de correspondência localizada na entrada da residência. Cópia, presidente.
Cópia para a vereadora, está aqui a resposta do Correio. Não tendo mais nada a questão do início da reunião, nós queremos aproveitar também e cobrar aqui. Nós estamos nas rádios aí, gente. Então, bom dia, Rádio Província, Rádio Sideral, Rádio Real. Hoje de manhã nós tivemos algumas reclamações de motoristas da Minas Brasil, da prefeitura, que não receberam ainda. Tem pessoas que não receberam o mês de julho ainda. Algumas secretarias receberam o mês de julho e irão receber o mês de agosto. E tem secretarias que não receberam o mês de julho. E os motoristas estão preocupados, porque a arrecadação da Minas Brasil é um repasse dos motoristas para essa empresa, do qual eles são associados. Eles estão preocupados que nós já estamos entrando em novembro, tem agosto, alguns lugares, agosto, setembro, outubro, novembro. E tem lugares que é julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 5 meses e outros lugares, 4 meses, segundo informações. Então gostaria que a prefeitura, o o gestor do contrato, alguém fizesse mesmo um ofício e informasse-nos qual a situação e se esse pessoal vai receber, quando vai receber, porque as latas não esperam, não espera também as obrigações financeiras dessas pessoas, já está estourando o tempo. Então gostaria de saber da prefeitura, o gestor, a empresa, a gestora do serviço na cidade, quando vai pagar esse pessoal, quando vai acertar, pelo menos aí, mesmo dentro da nomenclatura do ofício que eles receberam, do contrato, de 30 a 90 dias, mas tem, segundo informações que recebemos na rádio agora de manhã, as reclamações, que tem secretarista em 4 meses que não recebe, tem secretarista em 5 meses que não recebe. Se é verídico, a prefeitura manda para cá e informa por quê. Se não é verídico, então a prefeitura também informa quais as secretarias têm 3 meses, quais as secretarias têm 4, 5 meses, ou se está em dia, para que a gente possa tirar esse impasse. Porque essa casa é cobrada e a pessoa chegou perto de mim e falou: vocês não fazem nada naquela Câmara, vereadores ficam parados no tempo, culpa é sua também, porque vocês não fizeram nada e está esse imbróglio. Não, vereadores aqui cobraram e com muita afinco, com muita determinação essa Câmara. Agora, infelizmente, a prefeitura que está deixando esse imbróglio aí. Estavam esperando aqui a aprovação daquele projeto do CEFEM de 27 milhões, então já tem que achar outras maneiras para pagar, porque esse projeto, por enquanto, não passou na casa. E pelo meu ver aqui, eu acho que não deve passar na casa por esse tempo agora. Então é lamentável saber que os motoristas precisam receber, e até agora nada foi feito para poder amenizar a situação desse pessoal. É lamentável, é lamentável. Então, com a resposta, a prefeitura e o gestor do contrato, aqui responsável, representante legal no município da empresa Minas Brasil, para nos informar aqui, se quiser nos informar, é claro, porque é tudo que a gente pede que não vem, mas se quiser nos informar, vai ser um prazer a gente que divulgar, se é os cooperados que estão com razão, ou se é realmente a prefeitura e a cooperativa que está em falta com esses prestadores de serviços, que são pais de família, mães de família, que precisam de trabalhar. Está chegando aqui o Chiquinho de Assis, vereador Chiquinho de Assis, ainda não havendo quórum, eu vou encerrar a reunião por mais. Vou suspender, eu errei a palavra, obrigado. Vou suspender até 9h30, se não houver quórum, aí a gente volta aqui para poder fazer o encerramento dessa reunião. E eu agradeço aqui já a presença da vereadora Solange, vereador Chiquinho, vereador Gugu e eu, são os vereadores presentes aqui no horário, né? Já que tem também dentro da regra, no nosso regimento interno, é isso? E até que o horário é 9 horas, mas tem uma tolerância de 30 minutos até 9h30 para que todos os vereadores possam estar aqui na casa. Então está dentro da lei, dentro do regimento interno, então não tem ninguém que fale. Até 9h30 os vereadores podem chegar nessa casa. E se tiver algum aqui atendendo também os eleitores dentro dos seus gabinetes, eles podem chegar em outro horário esporádico também, desde que esteja ainda, né, dentro da nossa pauta para poder responder presença. Então daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado às rádios.
Bom dia, vereadores, plateia presente, ouvintes das rádios, telespectadores. Vamos retornando com a reunião, ela está suspensa por falta de quórum. Agradeço ao vereador Dentim, que iniciou a reunião. Bom dia, plateia presente, todos que nos acompanham, internautas também, vereadora Solange, vereadora Regina. Peço à secretária que faça a chamada inicial novamente.
Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga. Dentinho da Rádio.
Presente.
Zé do Binga. José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha. Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange Estevão. Presente. Tiago Mapa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Presente.
Havendo quórum, sob a proteção de Deus em nome do povo ouro-pretano, eu declaro aberta a reunião do dia de hoje. Passamos agora às indicações.
Indicação de número 242 de 2016. Indicação a ser encaminhada ao prefeito municipal para que estude a possibilidade de atender com urgência as seguintes benfeitorias. Construção de rede pluvial e água potável, asfaltamento na rua Mariana, Santa Marta e São Gabriel. Tal solicitação se faz necessária em atendimento aos moradores. Indicação de número 242, de autoria do vereador Dentinho da Rádio. Essas benfeitorias para ser feita no Morro Santana, nas ruas supracitadas.
Em discussão, presidente. Com a palavra, vereador Dentinho da Rádio.
Bom dia, vereadores, vereadora, plateia presente, rádio internautas, rádio ouvintes. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui retornando ao nosso trabalho, meia semana, colocou o meu companheiro de rádio. E uma semana morta, né? Porque quinta, sexta, acabou. Essa já está abatida essa semana. Mas estamos aqui fazendo nosso papel de representantes. Nós estamos pedindo essas melhorias na rua Mariana, Santa Marta e São Gabriel. Mas já fizemos essas indicações no começo desse mandato. E o prefeito atual, junto com os secretários que passaram, prometeram, andaram lá conosco, visitaram conosco. Inclusive, na época que fui visitar lá, o vereador Luiz Gonzaga também esteve lá junto com a gente. Visitamos, né, pedimos, Nicodemos, sai lá, né, aquela rua que vai sair lá na Zé Anastácio, hein? São Gabriel, que sai na Anastácio, aquela alça ali, para iluminar. E nada foi feito. Então, estamos fazendo isso aqui, aproveitando o restante do mandato, e pedir aos novos colegas que foram eleitos e os reeleitos, que continuem cobrando para essas melhorias chegar no Morro Santana, nessas ruas, que vai trazer uma qualidade de vida melhor, não só para o Morro Santana, mas também para 3 de Maio e para os transeuntes trabalhadores que sobem e descem naquela região. Então, por isso que eu agora estou aqui refazendo e pedindo mais uma vez para que o próximo prefeito que entrar, que esse que está aí agora não consegue fazer isso lá não. Esse que está aí agora não vai fazer mais nada, vai só manter o básico e olha lá o que vai manter. Mas o próximo que entrar, o prefeito Júlio Pimenta, que nós apoiamos, ele foi eleito, que ele possa olhar com carinho essas benfeitorias do Morro Santana, não só lá pela cidade de Ouro Preto inteiro, mas é essa indicação no momento que estamos falando. Então pedimos o Júlio Pimenta, né, assim que ele assumir ano que vem, e os vereadores eleitos, reeleitos, que continue cobrando isso. Você vai estar aí na casa, continue cobrando para a gente, para que saia essas obras lá e esse povo, né, alcance tão almejada, né, obra, tão sonhada obra há tantos anos que nada foi feito. Obrigado, presidente. Presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga, em seguida, vereador Nicodemos.
Presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes. Claro, assino novamente com o novo colega Dentinho.
Sim.
Temos lutas aqui nesses 8 anos, pedindo sempre a mesma coisa. Algumas ruas foram feitas, outras não fizeram. Eu costumo falar que nenhum governo faz tudo. Uns faz algumas coisas, outros faz outras, uns faz mais, outros faz menos. E é isso mesmo, novo colega, a gente vai continuar lutando aqui. Diz que uma pedra pode ser tão dura, mas se a água bater nela anos e anos, ela acaba furando. Então a gente vai continuar tentando furar essa pedra, porque foi feito 12 ruas asfaltadas na parte de cima do Morro Santana, e nessas partes de baixo tem que fazer as réis de asfalto, não só o asfalto, como Vossa Excelência está falando, como fazer as redes, porque teria que melhorar as bitolas das manilhas, que hoje ela é 30 milímetros, no mínimo, quando fez a parte de cima, agora aumentou a quantidade de água e teria que mexer nessas redes mesmo, na parte de baixo, São Gabriel, Rua Mariana, e aquele povo é merecedor, Dentinho. Tanta luta, falaram que ia fazer e algumas coisas acabam enrolando, não fizeram nada. Deixaram para fazer por último, não fizeram. Então, eu espero que o próximo governo, seja qual, né, qual for o governo, que a gente fala assim, quando se fala assim, é para a melhoria da comunidade. Que a gente continua brigando, e essa causa que você lutou tanto, como o Nicodemo lutou tanto lá na Rua São Gabriel, apenas uma escada para fazer e 2 postes de luz lá, nós não conseguimos, né, Nicodemo? Vai continuar lutando e a gente vai estar lutando aqui, e a gente jamais vai esquecer das suas lutas, porque vocês estão aqui hoje pedindo novamente. A gente vai continuar lutando para essas ruas lá. Obrigado, presidente.
Continua em discussão, com a palavra vereador Nicodemo.
Bom dia, presidente, vereadores, para ter presente. Está nos ouvindo, vereador Dentinho, é muito, né, muito esforço, fizemos, continuamos, né, até o final do ano, mas, né, pouca coisa aconteceu. O bairro Morro Santana, a rua Wilson Rodrigues, que liga o Morro Santana, né, Piedade Morro Santana, o povo reclama tanto ali. Tem pessoas ali, Dentinho, você sabe que fizeram um grande trecho de serviço, né, eles mesmos fizeram, né, o Luiz também sabe disso. Lagoa ali, ele fez ali de roda a casa dele, próxima à casa, né, onde uma grande parte ele fez, sem intervenção de ninguém, sem prefeitura, ajuda de ninguém. Então, um povo sofrido. né? Tem que olhar essas regiões, lugares assim, porque não adianta você ficar olhando próximo ao centro, né? Não adianta, tem que estar olhando. O Rodrigues é uma rua que tinha que dar uma geral de fazer rede, né? Fazer uma rede ali, extensão de luz, tudo mais, eles pedem tanto ali. Mas as outras ruas que foi citado também aí. Mas vereador Dentinho, eu estive aqui no bairro São Francisco, que é onde, né? A parte. O bairro São Francisco ele é grande, né? A parte de baixo e cima. Aonde ia asfaltar ali? Né? Vamos dizer direto assim, que a rua Vereador Miguel, não sei, né? Esse o resto do nome. Mas eu tive ali ontem, vários pontos, no meio da rua, né? Uns 8 pontos, vazamento de água, a rede toda estourada. Isso aí não pode aguardar para frente, não pode esperar para frente, né? Eu creio que o secretário ali do SEMAI, vai ter que ir ali olhar aquela rede ali. Não pode ficar daquele jeito. Daqui a uns dias é buraco ali, não aguenta muito tempo. Vazamento do lado, você vê água mirando do lado, vários lugares, então uns 8 pontos. Né? E lixo, lixeira, parece que nada em aquele lugar, não tem varredeira, né? Não junta o lixo, dias, não recolhe, parece. Eu estive ali ontem pegando uma mudança da pessoa lá e eu estava olhando esse detalhe ali. A rua também é muito ruim. O calçamento ali ele é péssimo mesmo. Aquilo ali tem que ser asfaltado mesmo, não sei quando, mas tem que ser asfaltado, derrumado. Primeiro a rede, né? Tem que fazer um reparo naquela rede, fazer um paliativo bem feito naquela rede ali, porque é muito vazamento. Né? O mais prioritário agora é o vazamento. Tem vários pontos vazando ali, naquela rua ali. Obrigado, presidente.
Continua em discussão, com a palavra o vereador Chiquinho.
Bom dia, senhores vereadores, cidadãos presentes, rádio ouvintes, internautas. Queria chamar a reflexão e vereador Dentinho. Vereador Dentinho, prefeito é prefeito até 31 de dezembro de 2016.
Mas o senhor acredita que vai ser feita alguma coisa?
Vamos, o salário dele está caindo todo mês, do secretário.
Mas o senhor acredita que vai ser feita alguma coisa?
Calma, vereador, vou explicar minha linha de raciocínio para o senhor entender.
Eu sabia que até agora não foi feito?
Não, nunca acreditei nesse governo. Nunca acreditei em nada. Nunca. Sempre mantive minha mesma opinião aqui. Agora, para onde está indo o dinheiro que está entrando todo dia? Porque nesse momento tem algum cidadão pagando uma guia de tributos aí. Nesse momento tem impostos entrando. Do leite que está sendo vendido, da cerveja, do café. ICMS, uma parte é do município. Ou todo mundo parou de comprar também? O comércio parou? Ninguém compra mais? Houve um repasse da Samarco, houve um repasse da Vale. Aonde que está esse dinheiro? E aí a gente tem que lembrar. Os motoristas aí, dessa Minas Brasil, que a gente ficou 4 anos batendo, xingando, denunciando, estão sem receber desde julho. Tem motorista desde julho. Sem receber, desde julho, vereador Regina, sem receber. Isso é um absurdo. Os moradores do Metalúrgico estão aqui de novo, ó. A rua lá pronta para receber. A desgrama do asfalto que não chega. Tem que chamar de desgrama mesmo, não chega, ué. Os moradores de Antônio Pereira. A escola Bernardina de Carvalho estava caindo. Alugaram uma casa para levar a escola. O proprietário já disse que se não pagar o aluguel, segunda-feira ele tranca. Os alunos vão ficar sem aula. Em Lavras Novas, os alunos estão formando, fundamental, sem professor de ciências. Vão ter que ficar devendo a disciplina de ciências, porque não tiveram capacidade de encontrar um professor. Então, ou seja, entrega, gente, então, ué, porque o salário dos secretários continua caindo. Salário do diretor continua caindo, os assessores continuam caindo. Para quê? Caindo na conta deles. E quem paga esse salário é o povo de Ouro Preto. Então, eu fico preocupado com isso. O vereador está cumprindo a parte dele, trazendo os pedidos da população. Só que a população, sabe, vai pedir protocolarmente. Agora, o que é protocolar? Quando a gente protocola um papel, está aqui protocolado. Pedido via vereador Dentinho. Vou fazer a mesma coisa agora, em seguida, aqui com o pedido. Só que a gente sabe que vivemos em um governo de incompetência, que nadou no dinheiro, não fez nada e ainda tem dinheiro. Agora, vou deixar um alerta para todos os colegas vereadores. Meu temor é esse governo entregar uma prefeitura quebrada. Quebrada para o próximo prefeito. Nem o salário dos servidores eles vão pagar. Mas não tenha dúvida que nós vamos investigar. centavo por centavo e saber para onde está indo esse dinheiro. Centavo por centavo. Obrigado, presidente.
Continua em discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos. Salientando a presença do vereador Zé Dubing e do vereador Paquinha.
Bom dia, obrigado.
Próxima indicação.
Indicação de número 262. Indicação que solicita o encaminhamento diário de guarnições da Guarda Municipal para o distrito de Antônio Pereira, no intuito de reforçar a segurança dos moradores, sobretudo das mulheres, em decorrência dos lamentáveis e tristes assassinatos que ocorreram no referido distrito. Indicação de número 262, de autoria da vereadora Regina Braga.
Em discussão,
senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Regina Braga.
Bom dia a todos os presentes. Bom dia, vereadores, vereadora Solange.
Bom dia.
Telespectadores, internautas, rádio ouvintes. Bem, inclusive nós temos a Célia, o Boiadeiro, a Aline estão aqui na casa hoje, justamente para nos pedir ajuda aí com relação ao funeral de uma dessas mulheres que foram assassinadas em Antônio Pereira recentemente. Lamentavelmente, até agora a gente não sabe motivo, porquê. E a gente só sabe que a comunidade está muito apreensiva, sobretudo, né, os pais lá, até com as crianças, para ir para a escola. A comunidade tem uma prática intensa de esporte, o pessoal com medo de ir para a quadra à noite para praticar esporte. A segurança está muito grande, Antônio Pereira. A gente percebe isso pelo WhatsApp, pelo Facebook, todo mundo muito apreensivo, todos muito chocados e ainda indignados e muito tristes, né, com esses assassinatos que nós tivemos, esses dois assassinatos de duas mulheres lá em Antônio Pereira, que ainda é um mistério a ser desvendado. Então, alguns moradores e também a associação me pediu que eu fizesse essa indicação, pedindo um reforço da Guarda Municipal, porque no dia que a televisão vai lá, a imprensa está lá, sobretudo, teve até imprensa, né, nacional, aí aparece um tanto de PM, um tanto de polícia, de policiais. Mas na hora que a imprensa sai, só fica o pessoal de lá e o distrito é grande, né? Então, se a guarda pudesse, que uma das funções da guarda é zelar pela segurança pública. Não é só por próprios municipais e nem trânsito. É ajudar o Estado a zelar pela segurança pública dos moradores. Então, daí essa minha indicação. Eu acho que o presidente da associação já esteve conversando com o comandante alegando aí uma série de coisas, que a guarda está com poucos integrantes e parece que não estão pagando hora extra. Mas, gente, vida humana é vida humana, tem que ser prioridade, né? Que tenha 10 integrantes, que mande 3 para o Pereira, porque é segurança, né, dos moradores. Então, daí essa minha indicação. Obrigado.
Senhor presidente.
A palavra, vereadora Solange.
Presidente, até mesmo, né, claro que voto favorável à indicação da vereadora Regina Braga, para que abraça realmente aquele distrito e dê a eles segurança do dia a dia, para os adolescentes ir para a escola, para as pessoas poderem ir e vir do seu trabalho, né? Então, com certeza, meu voto é favorável. E quero colocar aqui também em destaque, senhor presidente, que o nosso município, apesar de tudo que a vereadora Regina acabou de relatar aqui, que teve imprensa local, imprensa daqui, imprensa dali, e a gente vê que o município não abraçou aquela causa da mesma forma que a comunidade abraçou, né? Está aqui hoje no plenário dessa casa legislativa, né, a presidente da associação, acompanhada de moradores de Antônio Pereira, as presidentes da associação Arte, Mãos e Flores, que abraçou a causa lá para, no mínimo, a pessoa ter um enterro digno, coisa que o nosso município não fez. Isso é de indignar, isso é de entristecer. Como assim, gente? Se uma pessoa que é presidente de associação, no voluntário, deu conta, juntamente com as pessoas que ali estavam junto com ela, assumir um funeral, como assim o município não pode assumir um funeral? Porque a assistência social já fechou essa pasta, só em março vai sair o recurso para cobrir a metade do velório? ainda assim, a metade do funeral, ainda assim, porque o rapaz lá da funerária foi bem bacana, porque um funeral desse ficava no mínimo 4 mil reais, vereadores. E ele fez por 2.200, quer dizer, ele fez o máximo que ele pôde, porque teve que retirar o corpo, levar para Itabirito, voltar com o corpo e dar a ela um enterro merecedor, que é o mínimo que a comunidade, que o município deveria fazer, e a comunidade fez por ela de coração. Então, um dos corpos, né, uma das pessoas, ok, a Igreja Católica me parece que assumiu os gastos, e o outro não, o outro ficou lá, e o município nem sequer deu a essas pessoas um recurso para que faça dessa forma, presidente da Tiago. É um absurdo uma coisa dessa, agora falar para eles que o recurso vai sair em março, e aí a comunidade que tem que assumir, que já faz um trabalho voluntário, o prefeito que tem um salário, os secretários que tem um salário, os vereadores que tem um salário, e a comunidade que trabalha voluntário, que tem que assumir o funeral da moça, da senhora, né, ou da moça, não sei, que faleceu lá em Antônio Pereira, gente. Nós não podemos aceitar uma situação dessa. Isso é um absurdo. E aí vão para as redes e falam que está indignado. Está indignado com o quê? Por que que não assume a responsabilidade? Tem que ter, sim, uma exceção. Para tudo nessa vida tem uma exceção. Quando falta dinheiro para recurso, para pagar o salário deles, não tem uma exceção que pode retirar o dinheiro daqui e pôr ali? Por que que não usam essa exceção para pagar o funerário dessa pessoa que foi, infelizmente, brutalmente assassinada, violentada lá no Antônio Pereira, gente? Então está aqui a indignação dessa mulher que foi brutalmente assassinada em Antônio Pereira, e infelizmente o município de Ouro Preto nem sequer deu a ela, através da prefeitura, enterro digno. E parabéns à comunidade de Antônio Pereira, parabéns às pessoas daquele distrito, à Associação Mãos que Brilhos e Flores, que assumiu aí essa responsabilidade e não deixou que uma mulher, igual a qualquer uma outra de nós, igual a esta mulher que está aqui falando, ter no mínimo um enterro digno. Parabéns a vocês. E aí o meu repúdio ao município de Ouro Preto.
A palavra é a vereadora Regina Braga.
Parabéns, a doutora Solange já resumiu bem, já desabafou. Sabe que eu também estou achando um absurdo esse recurso do auxílio só sair em março? Porque elas já conseguiram voluntariamente, a Célia, a Aline, o Boiadeiro, e a comunidade também, né, se engajou, eles já têm R$1.000. O funeral ficou em 2.000. Então está faltando exatamente a parte da prefeitura, que é em torno de 1.086. Podia, o vereador Tiago, nomear uma comissão de vereadores, pela delicadeza do caso, e de três vereadores, nós irmos até a assistência social com eles, para ver se a secretária consegue adiantar isso, pelo amor de Deus, gente. É lamentável, isso aí tinha que ser prioridade, tinha que já ser resolvido. Às vezes falta boa vontade também da parte dos secretários. Então, se nós pudéssemos acompanhá-los para ver se a gente consegue agilizar esse atendendo, pagamento do funeral, que eles têm prazo para acertar com a funerária.
Atendendo, entendeu, o pedido da vereadora Regina, vou nomear a própria vereadora, a vereadora Solange, e o vereador Zé Dubinga, que para estar acompanhando lá e correndo atrás desse recurso.
Então, presidente,
tem comissão nomeada três vereadores.
Estão de
acordo. Falar, vereador Dentinho da Rádio.
É lamentável, né? Preciso de fazer uma comissão de vereadores para liberar R$1.086, que é de direito, nós votamos nessa casa, quando eu entrei aqui era 500 e poucos reais. Essa legislatura que votou para o aumento de R$1.086. Um absurdo deslocar três vereadores aqui, sendo que tem esta pasta lá, tem essa prerrogativa de resolver lá, para falar com a secretária e abrir a porta e resolver o problema da comunidade. Nós temos que sair daqui para ir lá. Se ela é paga, ganha seus R$10.000, com desconto, lá, cai mais um pouquinho, mas é um bom salário, para resolver essas coisas aí, que para ela parece por ser pormenores, mas para o pessoal é uma coisa de super importância. Suma importância. Aí, vem a comunidade aqui, fica para baixo, para cima, eles têm o que fazer lá, que eles têm a associação deles, eles têm os afazeres deles, porque a secretária está vendo que é um caso, né, que mexeu com a comunidade, uma barbárie o crime dessas mulheres lá. É um caso inusitado aqui para nós, porque ninguém esperava, né, chegar a um ponto desse, duas mulheres ser assassinadas mesmo distrito.
Repercussão nacional isso,
né? Repercussão nacional. Aí a secretária não é capaz de falar, gente, isso aí é um caso, né, a parte de suma importância. Não é que os outros não são, mas esse aqui realmente é uma situação delicada. Vamos colocar assim. Vamos resolver, liberar esse dinheiro imediatamente. Tem o dinheiro, tem o recurso. Aí fica nessa embrolha, só massa. Por que só massa? Chiquinho acabou de falar ali, ó. Nesse momento tem alguém pagando tributo. Nesse momento tem alguém recebendo. Está caindo na, nos cofres da prefeitura o recurso para pagar as responsabilidades financeiras que eles têm. Agora, R$ 1.086, se não tem lá para poder liberar, então fecha a secretaria, entrega as chaves. Ué, não é possível, a senhora foi secretária, tenho certeza absoluta, se a senhora estivesse lá, já tinha tomado providências. É lamentável a situação desta. Aí o pessoal fica aqui na Câmara, recorre aqui. Não é papel da Câmara, a gente sensibiliza e acaba ajudando. Presidente, mas não precisava, por quê? Finalizando, presidente. Porque tem lá essa pasta, tem a liberação desta casa e tem o recurso. Aí por que só em março? Em março já não estão lá mais, aí. Então acho que tem que acabar essa questão de ficar jogando, protelando para o outro, para o outro, para o outro. Você tem que responsabilizar aquilo que é sua pasta e dar conta dela. Ou então, pede para sair e vai a viola no saco, vai cantar em outro lugar. Obrigado, presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Solange.
Senhor presidente, eu peço então que, se tiver como entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social, ver se alguém pode receber essa comissão lá ainda hoje, aproveitando a presença aqui dos moradores de Antônio Pereira, para que a gente já segue a secretaria e ver qual a situação que pode ser feita nesse caso. Então, eu peço que entre em contato.
Eu peço ao serviço secretaria, por gentileza, para tentar entrar em contato com a secretária de assistência social e está marcando já para receber todo mundo lá hoje ainda.
Comissão.
A palavra, vereador Wanda Albuquerque.
Presidente, senhores vereadores, vereadores por presente, ouvintes, internautas, a gente fica aqui ouvindo essas indicações, essas reclamações da população. Nós passamos aí nesses 4 anos mostrando a realidade, a verdade desse desgoverno. Um governo irresponsável com dinheiro público, né? Desde janeiro de 2013, quando começou com as dispensas do lixo, permanece até hoje, né? Do transporte. 3, 4, chegou até ficar 5 meses sem pagamento. Tem transportadores aí hoje, que até no mês de julho ainda não receberam. E aí é uma série de coisas. Estou vendo aqui novamente o pessoal do bairro Metalúrgico. E aí, presidente, eu gostaria até de saber se os secretários virão hoje, porque ficou marcado deles estarem vindo aqui hoje. Eu acho que o pessoal aqui do Metalúrgico estão aqui para ouvir os secretários. Gostaria que tivesse a confirmação se os secretários virão, presidente.
Pedindo sim, secretário, eu já pedi para confirmar a presença, que a reunião começou às 9h30. Eles tinham que estar aqui às 9h30. Mas, infelizmente, é bom que o povo do Metalúrgico viu que eles fizeram o compromisso que pessoalmente. Estava aqui o Adriano e falou que todos eles estariam aqui para ver, né, com quem está lidando. Mas nós iremos tomar providências, mais uma vez, jurídicas através da casa, se eles não vierem.
Então, esse é o retrato, né, desse governo. Dias piores, infelizmente, a gente pode aguardar da agora para frente, esse mês de novembro, mês de dezembro, com certeza aí, duvido, né, quero queimar a língua aqui, que o prefeito irá honrar os compromissos com os funcionários públicos, né, que deixará a prefeitura sem dívida alguma, os funcionários em dia, inclusive 13º, né, a gente está vendo aí vários cortes de transporte, área de segurança mesmo, né, cortaram aí quem fazia os vigilantes. E parece que essa madrugada assaltou, vereador Luiz, lá o projeto lá, né, na fábrica, no caminho da fábrica lá, antiga fábrica de tecido. Parece que invadiram lá, por quê? A prefeitura cortou o vigilante. A quarta vez já. Né? Então, assim, um governo irresponsável e que não tenho dúvida nenhuma. Eles vão sair agora dia 30, 31 de dezembro. Mas, com certeza, a justiça irá fazer pagar centavo por centavo que esse povo, com irresponsabilidade, administrou nossa cidade. É isso que a gente aguarda, é isso que nós temos que continuar como vereadores, né, fiscalizando e denunciando aí esse desgoverno que acabou com o Ouro Preto. Muito obrigado.
Continuamos a discussão com a palavra vereador Chiquinho de Assis.
Eu gostaria de auxílio aqui. De olhar aqui nas contas públicas, tem que mostrar para o povo dinheiro dele. No dia 6, 6 e 7 de outubro, fazendo favor. Porque a Câmara fez o papel dela, votou aqui o auxílio funeral, auxílio natalidade, auxílio aluguel, auxílio de tudo. Inclusive, a gente percebeu aí que houve licitação de cesta básica. Viu um punhado de boato aí que na eleição tinha cesta básica voando para distrito, subdistrito, não sei o que, com material, não sei o que, a confusão danada. Deu em nada, só prejudicou o povo. Porque os candidatos, a maioria apoiado por essa cesta básica, tudo perderam a eleição junto com o prefeito, tudo perderam. Encheram a barriga não sei de quem. Aí quando a gente precisa de uma ação como essa, que é séria, e que é aprovada, porque tem lei para isso. Ah, mas os vereadores não fazem nada. Fiz, a gente botou a lei aqui, ué. Dinheiro na prefeitura tem. Olha lá, queria mostrar para vocês aqui, ó. Dia 6 do 10, ação, eventos e marketing. Eireli, microempresa, olha lá, ó. Liquidação parcial. Show das duplas Cleito e Roma, Rio. Vitor, Fabiano. É porque está separado ali. Cleito e Romário. Vitor e Fabiano. Vitor e Guilherme. Beto e Breno. 9.500. Como é que não tem dinheiro para pagar um funeral? Aí vai vendo ali, ó. Quer ver, ó? Bebê Turismo. Fornecimento de passagem aérea. Para a Casa Civil, olha lá. Para atender as necessidades da Casa Civil. 9.205. Mais um para a Casa Civil, 1.737. Mais um, 2.700. Aí está lá o valor fornecimento de hospedagem, 2.000. Outro, hospedagem, 2.000. Vai juntando aí, gente. A prefeitura que está quebrada. Olha aí, esse dinheiro é seu, cidadão. Está pagando passagem, avião, está pagando pousada, alimentação, show. E não tem dinheiro para pagar o funeral? Como é que não tem? Eu acho que o papel principal, tudo bem que vai essa comissão lá, para tentar resolver o problema, mas vamos chamar a secretária aqui então, para explicar por que, que não está tendo auxílio funeral. Às vezes ela fala assim, ah não, porque o dinheiro do auxílio funeral foi pagar o show, foi pagar a passagem de... porque o prefeito está indo buscar dinheiro em Brasília. Ué, então ótimo, busca o dinheiro e paga o funeral, ué. Ou está indo fazer o quê? Nós já mostramos aqui que o mandato todo de 8 anos do prefeito Ângelo, o prefeito Zé Liano, em 4 anos, viajou 20 vezes mais. Eu vou trazer o número na próxima reunião para vocês comparar. O absurdo de diária que foi paga para o prefeito, seus secretários. A gente está vendo aí, ó. Não tem dinheiro não, Zé Dubinho? Mas não tem dinheiro. Isso, vereador Zé Dubinho, foi agora em outubro, eu peguei 2 dias só, ó. Peguei 6 e 7 de outubro. Então o cidadão tem que aprender a entrar nesses sites, ver as contas públicas. Porque aí quando as pessoas ocupam as universidades, as escolas, fica assim, ah, um bando de vagabundo ocupando. Tem que ocupar mesmo, gente. O povo do Pereira tinha que estar todo lá dentro agora da assistência social, ó, ocupar. Mas nós só vamos sair daqui na hora que pagar esse auxílio funeral. Porque se não fizer isso, fica essa pouca vergonha que está. Pouca vergonha. Tem dinheiro para pagar um auxílio que é lei, mas tem dinheiro para viajar, tem dinheiro para hospedar, tem dinheiro para pagar show. Não sou eu que estou falando. Olha lá, o site é da Contas Públicas da Prefeitura de Ouro Preto. E o pior, isso é o que a gente consegue ver. E o que está debaixo dos panos, vereador Dente? E o que a gente não consegue ver? Então fica aí nosso repúdio, né, nosso sentimento de apoio à comunidade de Antônio Pereira. E que o povo se conscientize que esse grupo que está aí não consiga retornar nunca mais no poder da cidade, que chicotearam a população de Ouro Preto. Obrigado, presidente.
Continua em discussão, em votação. Aprovado por 12 votos.
Indicação de número 261. Indicação a ser encaminhada ao prefeito municipal, solicitando construção de redutores de velocidades na rua Vereador Zé Teixeira, no caminho da fábrica. Os moradores vêm reclamando do aumento da velocidade de veículos ao longo de toda a via. Pessoas e animais estão sofrendo riscos constantes de atropelamento. Indicação de número 261, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão?
É, senhor presidente, eu não estou pedindo para construir um prédio, estou pedindo para construir a rede de esgoto, estou pedindo para construir uma escola, estou pedindo para colocar um quebra-mola.
Inclusive ali, tantas crianças passam ali para ir na fábrica de tecido.
Eu não quero ser profeta da desgraça, não. A gente está pedindo.
Alisson.
Na hora que atropelar alguém lá, aí eu falar assim, ah, foi mal, te lamenta com a família, não sei o quê. Aí nós vamos descer o bambu aqui, como a gente desce, tem que fazer isso mesmo. Porque a comunidade está pedindo, os carros estão passando em alta velocidade lá. É. Então fica aí o registro, nós estamos pedindo. Quando tem um secretário que quer trabalhar, fala assim, ó, estou citando a reunião da Câmara lá, os vereadores disseram um problema, vou mandar minha equipe para lá agora. Isso é quando alguém quer ajudar a cidade, manda a equipe para lá, vão colocar lá, ó, obstáculo, vão arrumar. Não vão colocar. Por isso, quando eu falo assim, tem que ter um projeto para o asfalto, projeto é isso. No projeto você consta os redutores de velocidade, você coloca drenagem, você coloca tudo mais. Então fica aí o pedido, que não é meu, é da comunidade, eu faço como representante da comunidade. E por falar em profecias aqui, o vereador Thiago lembrou que o vereador Gugu fez uma. Eu vou fazer outra, lá na, em Saramenha, né, na Renê Janete lá. A placa está toda pendurada. Deus queira que não caia em cima de uma família, de um motoqueiro, um motociclista passando lá, e cabe com a vida de alguém. Está aí o recado. A placa está pendurada, prefeitura. Vocês não estão andando por Ouro Preto, a gente está. Então, dá um do lado da fábrica de cabo, só dá um pulinho lá agora que vocês vão ver. Tira a placa, ué. Tira a placa, é melhor. Porque pode cair em cima da mãe de vocês aí, ó. Da avó, da tia, do pai de vocês que está passando lá, cai a placa na cabeça. Então, vê se faz esse favor para a gente. Obrigado, presidente.
Com a palavra é do Luiz Gonzaga.
Claro, voto favorável à indicação do nobre colega vereador Chiquinho. Eu mesmo já fiz duas indicações ano passado. Logo após, teve um acidente de moto lá. E eu fiz a indicação. E realmente, vereador Chiquinho, tem coisas pequenas. Faz um asfalto e fala, gastei X para fazer o asfalto. E não faz o obstáculo, não faz. Então, são coisas pequenas que às vezes jogam uma grande obra fora. Uma não conclusão, não termina uma obra e fica essa coisa. Mas uma coisa tão pequena e que já tem 3 ou 4 indicações dessa lá e, infelizmente, eu costumo falar, será que precisa acontecer um outro acidente? É o que aconteceu ali nos 4 primeiros mandatos do Paquinha pedindo guarda-rei ali no Voto do Vento. Os outros 4 seguintes, eu e o Paquinha pedimos de novo. E tem coisas que parece que entra no ouvido e sai no outro. Não se dá atenção, nem sequer dá resposta para a Câmara assim. Eu não posso fazer porque falta isso. Eu não posso fazer porque falta aquilo. Pelo menos a resposta o povo merece. Não é possível que paga seus impostos, não merece pelo menos a resposta. Então tem coisas que, voto favorável, estou só comentando, porque já é 3 anos pedindo direto uma coisa. Então é difícil. Obrigado, presidente. Só um comentário.
A palavra é do Alisson Gugu.
Presidente, vereadores, público presente, ouvintes das rádios, Top Cultura. Bom, o vereador Chiquinho falou o seguinte, só secretário, algum assessor estiver ouvindo a reunião, que mande uma equipe, né? Eu vou além, vereador Chiquinho. Uma cidade planejada, ela começa desde as pequenas, os pequenos consertos, as pequenas manutenções. Isso faz parte de mobilidade urbana, dá segurança ao pedestre, né? Quando a educação para o trânsito, quando a educação em geral, ela entende-se que ela é um processo gradativo, de curto, médio e longo prazo. A educação para o trânsito também é dessa forma. Portanto, esse tipo de ação inibe principalmente as pessoas que transitam com seus veículos, né, com velocidade incompatível com as vias. Portanto, é o que nós sempre pedimos aqui, que o governo planejasse a cidade, que o governo entendesse que algumas ruas precisa, né, de quebra-molas, precisa de redutores, precisa de sinalizações. Isso não foi feito ao longo desses 3 anos e 10 meses. Não é o vereador A, B, C que está pedindo, não. É uma comunidade que vivencia o problema no seu dia a dia e que entende que para ter um mínimo de segurança é preciso instalar um quebra-molas numa determinada rua. Então é isso que nós pedimos. Pedimos o ano todo, pedimos o mandato todo e esperamos que agora, em 2017, se tenha à frente das pastas pessoas qualificadas e principalmente comprometidas com a nossa Ouro Preto. Ô Kerley, o vereador Chiquinho mandou a foto aí. Eu queria mostrar a foto. A gente que está sempre reclamando. A placa se encontra, ela, né, vereador? Vou até brincou, que pendurada ela está mesmo, né, gente? Só que ela está pendurada de uma forma insegura, como todas aquelas que nós já mostramos aqui. Isso pode cair como caiu em cima de um veículo há meses atrás, pode cair em cima de uma pessoa, né? Pode causar danos irreversíveis ou até a morte de pedestres que possam transitar por ali em um determinado momento. Então é isso que nós queremos. Entendo e tenho certeza de que a Secretaria de Turismo, junto com os secretários todos que passaram após nossas denúncias, não, tenho certeza que não buscou a levar o problema à empresa que instalou e principalmente não cobrou que reinstalasse, que fizesse algo, que consertasse algo que foi pago e muito bem pago para tal empresa. É só isso, presidente.
Presidente.
A palavra, vereador Paquinha.
Voltando à indicação do vereador Chiquinho, boa indicação. Lembrar que no bairro Taquaral, parte de cima, fizeram o asfalto, não fizeram um quebra-mola. Caminho da Fábrica ali, no tecido, Pato Faria, já presenciou acidentes de moto. Então, vê se o próximo governo que vai entrar, faça, porque esse acho que não vai fazer mais. Mas vão cobrar do secretário, prefeito que entrar agora, resolver esse problema, que é uma coisa gravíssima, viu, Chiquinho? Tamo junto aí.
Não, só pra, e nós continuamos cobrando de quem ainda está responsável pela administração atual. Né? Porque o mandato não terminou e as responsabilidades são as mesmas. Só isso.
Senhor presidente.
A palavra é do Chiquinho.
Então, o negócio é o seguinte. Vamos raciocinar aqui. Ó. Tudo que está lá é nosso. É do povo. Então, o prefeito chegou à conclusão que está em crise. Está com dificuldade. Qual que é a primeira coisa? Manda os puxa-saco embora, gente. Não é isso, não. Vamos raciocinar. Porque a pessoa está lá para trabalhar em prol da cidade. Primeiramente, fora Temer. Brincadeira, vereador. Mas olha só, primeiramente, nós temos que pensar com clareza que os servidores públicos estão aí, os efetivos. Inclusive, parabenizo a todos que tive na festa lá de congraçamento, maravilhosa. Os servidores. Então, nós temos uma máquina operacional da prefeitura. Gente, a quantidade de gente que está lá e vai ficar até dia 31 só recebendo, sem fazer nada, não é brincadeira. Será que estão acertando dívida de campanha? A CME apoiou. Porque se vocês abrirem os olhos para enxergar, depois da eleição, começou a nomear um punhado de gente. Tudo era apoiador de fulano, beltrano, ciclano. Então, quem está pagando? Olha aí, Justiça Eleitoral. Quem está pagando a conta dos apoios de campanha é o povo de Ouro Preto. Isso é crime eleitoral, não é não? O cara me apoiou. Eu falo com ele assim, ó, você me apoia que depois eu te emprego lá. Isso é um absurdo. E esse dinheiro que está indo para o bolso de fulano, ciclano, beltrano, é que está faltando para pagar o auxílio funeral, para pagar a cesta básica, para fazer um obstáculo aqui, outro ali, redutor de velocidade, para pagar o aluguel da escola lá de Antônio Pereira, que eles vão fechar a porta se não pagar e os alunos vão ficar sem aula. O médico, o remédio, o medicamento. Então, o dinheiro tem, gente. Olha a prova que a gente está de frente para um governo milionário ainda. Ouro Preto não deixou de ser milionário. Está errado eu falar que nós estamos na prefeitura milionária, gente? Agora, nós vamos, o povo de Ouro Preto vai herdar, porque não é o prefeito Júlio Pimenta, não. O povo de Ouro Preto vai herdar uma prefeitura miserável. O que eles estão fazendo? Estão judiando. judiando. Para fazer, vocês vão demorar a colocar a casa em ordem. Imagina um carro, eles estão arrancando pneu, motor, amortecedor. Vai ter que andar para a lanternagem. Isso se não tiver que botar o carro à venda e comprar outro. Porque talvez vai ficar mais caro. Então fica essa reflexão, a gente tem dinheiro, né, mas não tem ação. Agora, se está com essa desculpa que está sem dinheiro, começa demitindo os puxa-saco que não faz nada. E aqui tem muito funcionário comissionado que trabalha e trabalha bem. Funcionário de confiança trabalha bem. Estou dizendo não. Agora tem uns que não faz nada. Eu estou mentindo, gente? Eu estou mentindo aqui? Tem assessor especial aí que na hora que a gente for investigar, eu estou esperando até hoje aquela lista de todos os servidores comissionados, eles mandaram para o senhor vereador Vamos. Porque nós pedimos quanto tempo tem, vereador Thiago? Flaviano Lana ainda era procurador do município, quando ele respondeu falando que estava na internet. Se tivesse, eu não estava perguntando, está aí debaixo do pano. Nós vamos descobrir, nós vamos descobrir. Cuidado aí, prefeitura, está vazando as informações, disse assim, fica esperto. Se vazar, eu chego aqui e leio tudo. Obrigado, presidente.
Palavra Wanda Albuquerque.
Porque chega informação aqui, a gente realmente não consegue entender que como, em época de crise, que fala que está em crise, não tem dinheiro, passa eleições e começa a nomear uma série de pessoas aí. E aí, me passou uma informação aqui agora, o SEMAI de Ouro Preto hoje tem apenas um caminhão-pipa. Ficava um caminhão-pipa abastecendo a nossa região de Cachoeira do Campo, toda aquela região lá, né? Maracujá, Doutor, né, que tem algumas casas ali que são abastecidas com caminhão-pipa. Tem um mês, tem 30 dias que o residencial Dom Bosco, moradores de Cachoeiro, não tem o abastecimento com caminhão-pipa. Um mês. E tem apenas um caminhão-pipa, né, para atender toda Ouro Preto, todos os distritos. Esse caminhão fica disponível apenas de 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. Depois também não pode rodar mais não. Olha o tamanho da irresponsabilidade desse povo, gente. Aí nomeia, né, fala que está em crise e que não tem dinheiro, mas nomeia os puxa-sacos, né, para ainda pegar um pouquinho ainda, né, de outubro, novembro, dezembro, mas para ter mais 3 salários e corta um caminhão pipa, por exemplo, que abastece a nossa cidade. O que que passa na cabeça de um povo desse? Né? No mínimo não tem temor a Deus, no mínimo não tem. Porque isso é muita maldade, isso é muita covardia com a população. Né? Devia ficar na casa deles sem água, 30 dias sem água para eles verem. Né? Covardia. É lamentável, lamentável que esse povo ainda não aprendeu. Né? As eleições passaram, mas eles têm que ter responsabilidade com o dinheiro público. Está até dezembro, tem um prefeito na cidade, tem um vice-prefeito, tem um secretário, diretores. Eles têm que cumprir com as suas funções, com as suas obrigações. Lamentável, gente. Obrigado.
É muito importante tudo que nós estamos falando. Às vezes um simples quebra-mola. Quantas vezes eu vi vereadores pedindo em faixa de pedestre. As coisas mini, troca de lâmpada. E não foram atendidos. Né? O resultado está aí. O povo mais uma vez indignado, trocou novamente os governantes, querendo mudança. Eu falo que uma das coisas que mais deram certo nas cidades que levaram a sério foi o orçamento participativo. É uma ideia que tem que pôr em prática, tem que estar, mas tem que funcionar, que não adianta reunir a comunidade A ou B. Qual, o que vocês mais precisam? Dar opções para eles das obras, depois que eles elegerem aquela obra como mais importante, pegar e não fazer, que aí a comunidade já não está acreditando na política, já não está descredendo já a respeito da política. Mas a partir do momento que fizer isso e fazer a obra, a comunidade começa a participar mais, a cobrar mais, fiscalizar mais, junto com os vereadores. Então tem que voltar com o orçamento participativo para Ouro Preto, fazer as reuniões. Esse primeiro ano, lógico, é um primeiro ano mais de organização mesmo, todos os governos são assim. Assim que o Júlio assumir, ele tem que organizar a casa, ele tem que planejar da maneira dele. Mas que faça esse primeiro ano um planejamento completo, que faça um orçamento participativo, que ouça a população, vê as obras que é mais urgente, mas que cumpra. Porque no passado tentaram fazer um orçamento participativo, várias comunidades elegeram as obras e não saíram do papel. Aí ela desanima a comunidade. Eu acho que é o melhor método de trabalhar e de ouvir a população no momento de crise
através do orçamento participativo. Você vai colocar, olha, a comunidade de Amarantina precisa de 6-7 obras. Mas a gente não tem condição de fazer as 6-7. Qual que é urgente? Pôr votação com a comunidade, entendeu? E o prefeito fazer aquela obra. Eu vejo que a maioria das comunidades, a grande reclamação, principalmente nos distritos, é a questão da água. A maioria é a questão da água. Você vai lá em Santa Rita, no Bento, no Engenho, todo lugar, questão da água, reclamação maior. Você vai lá no Riacho, questão da água. Você vai no Maracujá, Vale Tropeiro. Você vai em Glaura, algumas localidades ali. Você vai em Engenho d'Água, questão do manancial que não é cercado. Você vai em Maciel, a mesma coisa. Entendeu? A maioria das pessoas reclama questão de água. Ficou parado. A última prefeita que fez alguma coisa questão da água foi a Marisa. Ficou parado depois disso. Então, eu acho que tem que ter orçamento participativo. Primeiro ano, planejar essa questão de água e esgoto. São obras que, muitas vezes, o prefeito é julgado, porque não se vê essas obras, que, às vezes, a questão de esgoto é debaixo da terra, não se vê, mas é de suma importância para a cidade. E que faça, pelo menos, o básico, o mínimo, funcione. Quantas vezes eu vi aqui o Alisson Gugur, principalmente, pedindo aqui faixa de pedestre. Sabe, o vereador Dentinho também, aqui no Veloso. Todos os vereadores pediram uma faixa de pedestre, não saiu uma faixa de pedestre. Acho que isso é o mínimo. Quando se pede uma faixa de pedestre, a comunidade reivindicou o vereador, faz, né, às vezes, um abaixo-assinado e não sai a obra. É o mínimo. Vamos torcer que tempos melhores virão. Indicação continua em discussão. Em votação, aprovado por 12 votos. Passamos à próxima indicação.
Indicação de número 263. Indicação a ser encaminhado ao prefeito municipal para que o mesmo tome providência junto ao setor competente do executivo para a realização de operação Tapa Buraco na Avenida Lima Júnior, conhecida como Volta do Vento. Alguns pontos estão com camada de asfalto soltando, principalmente em trechos em curva, fazendo com que os motoristas tenham que desviar seus veículos ou frear bruscamente, podendo causar acidentes e colocar vidas em perigo. Indicação de número 263, de autoria do vereador Alisson Gugu.
Em discussão,
presidente,
com a palavra Alisson Gugu.
Mais uma indicação de pequenos reparos numa avenida muito perigosa, cheia de curvas sinuosas, né? Uma ribanceira gigantesca do seu outro lado. E o que a gente pede é isso. E principalmente, gente, a gente aproveita os microfones para dizer o seguinte: pedimos aqui, uns 4 anos, em algumas localidades, Operação Tava Buraco. JK, eu nunca pedi isso. Avenida JK na Bauxita, eu entendi e continuo entendendo. O governo deveria ter feito todo o recapeamento daquela avenida. Deveria ter trocado a rede pluvial, revisado a rede de esgoto, porque já não comporta mais. Não comporta e está causando problemas nas outras ruas acima da JK. Portanto, eu queria dizer o seguinte: não adianta os puxa-sacos do atual governo aparecerem com tatuzão no ano que vem, não. Porque ficaram omissos, escondidos atrás de cargos, sem reivindicar, sem lutarem como apareceram nos anos anteriores. Portanto, eu gostaria que essa minha fala estivesse constada em ata. Muito obrigado pela ajuda aí, tá? Para que não venham encher a paciência aqui, porque ficaram escondidos atrás de cargos. Não venham com tatuzão. É só isso, presidente, só isso nesse momento.
A palavra é do Chiquinho de Assis.
Ô, vereador Gugu, o senhor sabe o seguinte: o tatuzão do buraco ficou empregado na Secretaria de Obras. Sabia, vereador Regina? Na época do prefeito Anjo, tinha um tatuzão do buracão aí. Tinha um buraco, punha um tatu lá. Vocês lembram disso, gente? Punha o tatuzão lá, tirava foto. Aí o prefeito Zé Leandro ganhou, empregaram o tatu. O tatu ficou empregado, ficou em silêncio. Ano que vem, vocês podem saber, o tatu está desempregado, vai começar a trabalhar. O tatu vai começar a aparecer de novo aqui, ali, acolá. Eu, como sou do Partido Verde, sou um defensor do tatu, deixa ele na boa. Tomara que ele venha a moção de ter os buracos e que o governo tenha, né, ouvidos para ver. Porque se mostrou, tatu apareceu, nós vamos lá, tampa o buraco, gente. Tem que tampar o buraco. Agora, falar que o senhor tem razão, não é só lá, né, outras vias do município também. Mas A gente tem até que investigar esses contratos aí de operação tapa-buraco. Que outro dia eu mostrei para a comunidade do Metalúrgico uma empresa que recebeu mais de 1 milhão para repavimentar. Eu não sei até agora onde que está repavimentando. Eles estão fazendo o asfalto de Santa Rita, vereador Zé Domingos, esses dias? Porque recebeu agora, em setembro, 1 milhão e pouco. Vão descobrir. Porque precisa só de 800 mil. Quanto? 800 mil, o prefeito falou, né? Para o Metalúrgico. Mas já gastou mais de 1 milhão para uma empresa que a gente não sabe onde está trabalhando? Podia até fazer esse requerimento, hein, presidente? Solicitar informações desse contrato de 1 milhão e pouco aí dessa empresa recebeu. Eu passo os dados direitinho. E alertar para outro caos. Vai chegando informação sempre, né? Diz que agora não está tendo manobra d'água porque cortaram os carros do SEMAI, vereador. O carro que leva o manobreiro, né? Não está indo. Isso para todo lado. Antônio Pereira é aqui. Não teve água no Morro São Sebastião. Como que não tem água lá se a adutora está chegando lá, ó? A adutora chega no Morro São Sebastião para distribuir a água depois, por gravidade. Não teve. Ah, porque não conseguiu fazer a manobra. Isso está acontecendo lá na Bauxita, no João Pedro da Silva, o pessoal ficou. Aí a gente pensa, uma cidade que vive do turismo, que vive dos estudantes. Como é que fica sem água? Quando tem água. Aí, mas por quê? Não, não é porque falta d'água, não é por falta do manobreiro. Por que ele não foi? Ah, porque não tinha carro para levar. Não é possível, gente. Será que cortaram o carro também do prefeito? Do vice-prefeito? Dos secretários? Tem carro que diz que vai buscar gente aí que mora fora para trabalhar todo dia. Buscava lá em Lafayette ou Ouro Branco. Busca na outra região aqui, então é o caos mesmo. Obrigado, presidente.
Presidente.
A palavra, vereador Paquinha.
Gugu está certíssimo. Parabéns aí, Gugu, pela indicação. Mal do vento é uma coisa preocupante. É uma coisa que faz parte da saída e da entrada de Ouro Preto. E tem 8 anos que nós estamos cobrando aqui. Melhoria. Tudo que acontecer ali, tudo que acontecer de ruim ali, parece que é acidente que tem proteção. Tem que ter umas grades, algumas coisas ali. Os prefeitos que entram não faz. Então, 20% aí a culpa é dos prefeitos, desses acidentes. Porque não faz, pode fazer e não faz. Então, está de parabéns, Gugu.
A respeito do pedido do vereador Chiquinho, de um requerimento pedindo informações, eu vou pedir, gentileza, à secretaria para fazer esse requerimento, para a gente votar. Agora, lá em Santa Rita, uma coisa que não pode se negar, que foi feito muito asfalto nesse último mês de agosto e setembro. Foi feito asfalto no Bento, foi feito asfalto no Pasto Limpo, foi feito asfalto no Engenho. Várias ruas lá que nem asfalto tinha nada foram feitos.
Travessa Antônio Muniz.
Travessa. Foi feito muito asfalto lá. Todas as ruas, inclusive, que estavam sem asfalto lá foram feitas.
Está escutando, né, Metalúrgico?
Não, a verdade tem que ser dita. Estou falando a verdade. Então, muito asfalto foi feito lá em Santa Rita, sim. Muito asfalto. A comunidade lá sabe disso. Foi feita a rua, aquela rua, com 1 ano e tanto sem calçamento. Já tem mais tempo aqui em Dom Veloso, entendeu? Foi feito muito asfalto. Continua em discussão, em votação, aprovado por 12 votos. Próximo requerimento.
Requerimento de número... Não, o que eu li foi indicação. Agora, requerimento. Requerimento de número 227, de 2016. Requer informações sobre os veículos que prestam serviço na Câmara Municipal de Ouro Preto. Requerimento de número 227, de autoria do vereador José Dubinga.
Em discussão, só peço que leia na íntegra o requerimento, por favor.
Solicito a vossa senhoria, nos termos regimentais dessa casa, após ouvir no plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, vereador Tiago Cássio Pedrosa Mapa, a fim de que o mesmo possa responder aos seguintes questionamentos referentes aos veículos desta casa, sendo 2 Citroëns, 2 Gol, 1 Sandero e 1 Kombi. O que está acontecendo com a frota de carros mencionada anteriormente? Os carros estão prestando serviço? Se sim, o que estão fazendo? Se não estão, por que estão parados? Peço ainda esclarecimento sobre o contrato da Minas Brasil com esta Casa Legislativa. Requerimento do vereador José Dubinga.
Presidente, primeira coisa, em discussão, eu só gostaria, você quer que eu responda oralmente ou por ofício? Zé, eu respondo
questão
agora,
de ordem.
Oralmente.
É um requerimento, tem que responder conforme o regimento.
Inclusive, eu falei com a secretária agora para digitalizar a minha resposta, porque eu não tenho que esconder, está transparente.
Presidente, palavra. Bom dia, vereadores, público presente, ouvintes. Em primeiro lugar, eu não gostaria que você tomasse como uma coisa pessoal, que a casa é composta de advogado, tem diretores, tem todos que podem responder. Agora, quem está na frente da pasta é você. Então, eu estou perguntando, porque eu sou representante dessa casa, sou representante do povo. Então, o povo cobra de mim. Chega no ouvido da gente, tem um carro da cama parado lá no Saramenha. Tem isso, tem aquilo. Agora, eu tenho que saber de quem? Eu tenho que saber de você. Agora, para nós dar bom exemplo, nós temos que dar bom exemplo. Como é que nós vamos cobrar aí que a assistência social não está pagando o funeral? Está mandando o carro da educação embora, está mandando o carro da saúde embora. Agora, nós somos responsáveis por tudo isso, nós somos representantes. Então, hoje, aqui na Câmara, qual vereador aí que sabe de alguma coisa aí de transporte? Segundo nos corredores da Câmara, existe um contrato com a Minas Brasil. Agora, eu acho que é dever de todos os vereadores ter acesso a esse contrato, a cópia desse contrato. Vocês acham que eu estou errado? Eu acho que nós temos que responder, ué. Até para ser até companheiro, senhor, para te ajudar. Você vai dar conta de responder tudo sozinho amanhã? Tudo que perguntar, então não fala assim, vai lá e pergunte Thiago Mapa. Pergunte Thiago Mapa. Não, nós também somos responsáveis. Então, eu gostaria de ter na mão a cópia desse contrato da Minas Brasil, né? Se ela está recebendo, se ela está pagando, quem presta serviço, quem que presta serviço aqui na Câmara, e dos carros aqui da Câmara também. Não pode ficar do jeito que está, não. Porque fica um dito pelo não dito. Eu vou ter que ficar escondendo as coisas dos outros. O meu mandato tem que ser aberto. Eu não posso esconder nada. Eu sou um homem público, não escondo nada e estou aí abertamente para responder para o povo. Então, por isso, eu quero saber.
Eu vou te responder agora, vereador. Também não tem que esconder nada, não.
Não, eu sei. É por isso que eu não posso fazer, mas eu estou escondendo, porque eles me perguntam, eu não sei. Entendeu? É por isso o meu requerimento. Gostaria que os colegas vereadores assinassem comigo.
O requerimento aqui, vou pedir para responder primeiro da forma da lei, através de ofício, e vou responder pessoalmente, aproveitar a transmissão da rádio. A Minas Brasil, ela entrou na Câmara através de uma licitação, onde participou 20 e poucas empresas. O contrato sempre esteve disponível no site, no portal Transparência da Câmara, e nunca, o senhor nunca solicitou, mas está sempre livre para qualquer um. Hoje, atualmente, a Minas Brasil presta serviço de uma moto. Hoje, atualmente, uma moto na Câmara, apenas uma moto. Que moto que é essa? Quando a gente faz um ofício, nós temos que levar o ofício para a prefeitura, para os órgãos, e essa moto leva para protocolar. Ela recebe R$2.000 e poucos, apenas essa moto, que é a Minas Brasil. Através de licitação, assim que eu assumi a presidência, ela já prestava serviço para essa casa, eu fiz uma nova licitação e ela ganhou a licitação. O que tinha aqui antes eram as vans, duas vans que prestavam serviço aqui, isso aí no passado, para respeito do que atendia geral, questão de carteira de identidade, vereador estudante, o projeto da, me fugiu o nome aqui, da Assembleia, onde os jovens, como chama? Parlamento Jovem, que leva eles. Somente, mas nenhum, os carros são próprios da Câmara. Todos os carros se encontram, nesse momento, no Corpo de Bombeiro. Todos os carros estão lá no Corpo de Bombeiro. Inclusive, eu faço questão de nomear uma comissão comigo, com você e mais algum vereador que tiver à vontade. As câmaras, as vans também atendem as itinerantes. Então, está sendo lembrado aqui. Somente isso. E duas vans. E se o senhor quiser que a gente vá lá no Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro gentilmente cede o espaço lá, todos os carros estão lá. Assim que necessita, através de ofícios, vereadores que pedem carro, ou algum servidor da casa, igual vai de 15 dias no Tribunal de Contas, o pessoal vai buscar carteira de identidade em BH, sempre que solicita o carro da Câmara, todos os carros sempre estiveram
à disposição de todos, inclusive do senhor que utilizou várias vezes os carros da Câmara. Então, a Câmara é totalmente transparente, os carros da Câmara estão lá. Teve um carro em Saramém, assim, ele ficou lá porque ele estragou. Aí a gente teve que usar o método correto de chamar o seguro para buscar tudo direitinho, porque não se poderia pagar por fora, já que se paga um seguro do carro. Ele permaneceu lá por alguns dias mesmo, mas já foi solucionado o carro, tá? Já foi para a oficina e já está também no Corpo de Bombeiro, que gentilmente cede o espaço. Estão todos os carros lá à disposição de todos os vereadores e do servidor da Câmara. Ok? Não prestam serviço desde, acho que é julho, agosto, não sei, que é o período que não podia mais prestar serviço. Aí a gente cortou as vans. Está tudo em dia, todos em dia. Aqui na Câmara se emite a nota, no máximo até o dia 21 de todo mês, se paga todo mundo. Presidente, a Câmara não tem débito com ninguém.
Presidente.
Mas eu vou responder também por ofício, vou pedir gentilmente, pedido da Beth, né, Beth? Está em discussão, eu vou responder por ofício para o vereador. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, acho que a obrigação da gente que tem mandato realmente é ser transparente, é um direito do vereador. Se você puder fazer isso em ofício, é importante para a Câmara também. Mas eu nunca usei carro da Câmara, não, presidente. Eu tenho meu carro na minha verba e uso. Eu gosto das coisas muito sérias.
Eu não falei o vereador,
Nunca usei carro da Câmara, não. Se alguém usou, não foi Luiz Gonzaga, porque Luiz Gonzaga tem seu próprio carro, faz isso há muitos anos. Eu tenho dois carros e nunca usei carro da Câmara, presidente. Sou muito sério nessas coisas, tá? Então tá, eu estou me justificando, porque se justificar, que às vezes a pessoa chega perto de mim e fala assim, mas a Câmara tem carro, para mim não tem. Eu também não vou culpar a Vossa Excelência nada, nunca pedi, né? Então não estou culpando ninguém. Mas que o requerimento é importante para a Casa Legislativa, até para os próximos presidentes, é importante. Porque eu mesmo não sabia que tinha esse tanto de carro trabalhando e se precisa de um tanto de carro desse. Lógico, através do requerimento, a Vossa Excelência tem o direito de manifestar e o direito de mostrar aqui para a Casa Legislativa. Então, todo o povo de Ouro Preto, ninguém tem nada a esconder, então é nesse sentido, tá certo?
Vereador, é porque o senhor nunca solicitou, mas todos os vereadores que solicitaram, geralmente foram atendidos. Às vezes tem que ir na Assembleia, tem que discutir algum projeto, às vezes tem que ir em BH, e o carro sempre teve à disposição daqueles que solicitaram. Os carros, lembrando, gente, nenhum pertence a Minas Brasil, não. Os carros são da Câmara mesmo. Todos os carros são da Câmara Municipal de Ouro Preto, e assim eles permanecem. Tá? Mas eu vou responder por ofício para o vereador, conforme rege a lei. Continua em discussão, em votação, aprovado por 12 votos.
Presidente, pela ordem.
Questão de ordem.
Presidente, só para informar os moradores do bairro Metalúrgico, que acabei de perguntar aqui a servidora Beth, Elizabeth, né, da Câmara, a respeito da vinda ou não dos secretários. Simplesmente não localizaram os secretários, não se encontram nas suas secretarias, né? Então, sem informação, com certeza, não virão aqui hoje também na Câmara mais uma vez. Infelizmente. Muito obrigado.
Gente, infelizmente é uma falta de respeito, né? Teve aqui na última quinta-feira, de manhã aqui, e falou que estaria aqui hoje, pelo menos ele, que não poderia garantir os outros, mas que ele estaria aqui hoje, mas que faria de tudo para os outros estivessem com ele. Nem ele vem. Eu acho que é uma falta de respeito, não só com essa casa, mas com a população de Ouro Preto. Mais uma vez, vou pedir o jurídico da casa que tome providências. Todo mundo, vereador, sabe que é limitado o poder do vereador e dessa casa. A gente vai pedir o jurídico que tome providência, mais uma vez, notificando o prefeito da não ter comparecido aqui os secretários que foram convocados, não foram convidados, nem nada mais, foram convocados. Vamos pedir o jurídico da casa que tome providência mais uma vez a respeito disso.
Vamos entrar com uma ação de
probidade.
Vamos entrar com a ação, tá combinado. Assina todos os vereadores, acho que é uma falta de respeito. Vim cá trazer esclarecimento para a população. Os moradores do bairro Metalúrgico, deve ter quase um mês que eles estão vindo aqui, todas as reuniões, lutando por um direito deles. E melhor ainda, eles estão lutando para que não perca dinheiro público, porque lá está lá pronto. Se vier chuvas fortes, que é época agora, pode perder todo o serviço feito.
Os 460 mil que já foram pagos, com certeza vai por água abaixo.
Né? O dinheiro ir por ralo. Infelizmente, a Câmara, é bom para também a população ver que a Câmara faz o seu papel mais uma vez,
e os secretários não levem a sério. É, peço à secretária que faça chamada final. Desculpa. Eu vou encaminhar também o jurídico da casa, estou orientando para a gente mandar um ofício para o Ministério Público também, falando sobre essa questão.
Não tem dele, não.
Eu vou conceder, você vai fazer a fala? Vou conceder, peço que faça chama, requerimento de orador do vereador. Alisson retirou, então não temos requerimento de orador. Vou conceder, então, questão de ordem. Vou pedir questão de ordem, o vereador Chiquinho de Assis, enquanto Chiquinho fala, vamos pedir para passar as fotos do bairro Metalúrgico.
Eu vejo as fotos e depois eu falo, então.
Okay. Então, por favor, passe as fotos, fazendo favor. As fotos já estão com o que você quer. Encontram no jeito? Olha lá. Mas perdeu o dinheiro todo, todo mundo está vendo aí através das
mais
fotos.
Mais 460 mil reais
quem
é jogado
no está nos acompanhando nas rádios, infelizmente o serviço está indo todo embora. É um serviço que faltou apenas, pelo menos nesse primeiro momento, o asfalto.
Olha lá, 2.064. Mais os 5 milhões que já gastaram, né? Mais os 5 milhões que gastaram na primeira etapa.
Era para estar inaugurando semana que vem. Olha lá, ó. Olha lá a data, era para 4 meses, 7 do 7, era para inaugurar 7 do 11.
Ô, presidente, deixa eu dar uma ideia aqui, já que não vem o secretário, olha lá, vamos solicitar a vinda desse senhor aí, ó, Vitor Romero Araújo.
Vamos, o proprietário da empresa e o engenheiro, vamos solicitar, fazer um requerimento.
Tem o nome dele na foto, ó, Vitor Romero de Araújo. Porto. Vitor Romero de Araújo Porto.
Vou mandar um requerimento para a construtora VEG para trazer esclarecimento a respeito de pagamento, a respeito de como está a obra, por que, ela não finalizou a obra. Até porque ela tem que finalizar para ela receber. Né? Se ela já recebeu uma parte, ela tem que finalizar.
Sim, mas tem as etapas. Se a prefeitura não paga também, como é que vai fazer?
A gente tem que buscar também a licitação, se tem etapas. A palavra é a do Chiquinho de Assis.
Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de Bento, que está está completando um ano dessa tragédia. Um ano de lama, um ano de luta e um ano ainda sem conquistas para aqueles que perderam tudo que tinham. Então, está tendo uma grande manifestação do MAB, né, do Movimento dos Atingidos por Barragem, para poder cobrar os seus direitos. É importante a cidade entender que cobrar o direito daqueles atingidos não é negar o emprego daqueles que trabalham na Samarco. É a mesma luta. Mas a gente não pode empregar um, gerar receita para o município e destruir a vida do outro. Então, a gente tem que buscar aí um equilíbrio. Nossas autoridades estão sendo incapazes de achar esse lugar.
Inclusive, eu defendo. Punição sim, desemprego não. Nós
claro,
defendemos.
Ninguém quer desemprego, né? E fica aí batendo cabeça essa coisa do Ministério Público com a empresa, né, com os atingidos, com os desempregados. E nós temos que chegar num lugar. Agora, senhor presidente, o mais importante eu queria deixar aqui claro é que em momento nenhum eu vi o prefeito de Ouro Preto se manifestar com relação à tragédia de Bento Rodrigues. Hora nenhuma. Não vi no dia ele indo lá, dando as mãos para o prefeito Du, que encarou esse desafio e foi reconhecido pelas urnas de Mariana com mais de 70% dos votos. A população reconhece quem trabalha em luta pelos interesses. Fica aí meu lamento. Agora, eu gostaria de fazer um alerta aqui à população de Ouro Preto, que nós temos que abraçar a luta das ocupações das escolas, das universidades. E não podemos entrar nesse jogo que o Planalto está querendo tramar, de colocar a sociedade contra os alunos. Olha só o que está acontecendo. A desculpa agora é que não vai ter Enem, por causa desses meninos que invadiram a escola, etc. O que é Enem, gente? Enem é para ter acesso à universidade. Agora, se a universidade vai estar quebrada, sem investimento, sem valorização dos professores, dos laboratórios, da infraestrutura, que universidade que é essa? Então, a ocupação é justamente para lutar para que se mantenha a universidade pública no Brasil. E ali, ontem, ó, foi uma marcha dos alunos da UFOP, simbolicamente enterrando a educação pública. Ali era o enterro da educação pública. Porque essa PEC que mudou de nome, que agora chama 55, mas não mudou de caráter, ainda é uma PEC do mal, ela quer enterrar o ensino público de qualidade. Ela quer enterrar os investimentos na saúde. Sabe por quê, quem está nos ouvindo? Porque a elite brasileira estava adormecida aí com raiva. Eles não suportam mais ver a filha da empregada viajando junto com o filho do patrão no mesmo avião para o exterior. Isso para eles é demais. Eles estavam indignados de ver a filha do empregado estudando medicina junto com a filha do patrão. Porque não pode. Quem pode estudar no Brasil, na escola pública, para eles, é somente os ricos. Os pobres não podem. Então é por isso que está tendo ocupação, gente. Vão abraçar a luta desses meninos. Porque todo mundo dizia assim, a juventude tem que acordar. A juventude tem que acordar. Quando a juventude acorda, ficam chamando eles aí de vagabundo, de malandro. Malandro são aqueles que ficam acomodados no sofá da sua casa, acreditando em tudo que se fala na Rede Globo. Tem um projeto arquitetado para derrubar as liberdades no país, para acabar com os direitos que foram conquistados. Então, quando vocês verem um prédio público sendo ocupado por estudante, por jovem, valorize. É porque eles estão tendo acesso à educação, estão começando a ter senso crítico e não estão aceitando tudo que lê no jornal, tudo que vê na televisão, principalmente nessa mídia gratuita que entra na casa da gente todo dia. Então vamos apoiar, gente. Vamos apoiar essa ocupação. Tem que ocupar tudo. Ocupa tudo. E a população de Ouro Preto, se fosse mais ativa politicamente, tinha ocupado muita coisa do nosso município e não estava essa desgraça que está na nossa cidade. Por isso que eu valorizo muito a força estudantil e podem contar com o meu apoio. Ocupa tudo, Ouro Preto. Ocupa tudo.
Só lembrar também que o IFMG também está ocupado e esses alunos não estão sem atividades, não, gente. Eles são todos organizados. Estão com uma agenda de atividades, palestras, desenvolvendo principalmente a sua formação política, que esse também é um dos grandes objetivos. Então, parabéns aos alunos, estaremos juntos também com eles, e que o país se mova e mostre que a força ela está sim na juventude, e que não fique como as palavras do secretário, do ministro de Saúde, que disse que era apenas uma PEC para ter um teto de gastos do governo. Era só para isso que os investimentos continuam os mesmos. Ou seja, querem enganar o povo. Porque então não precisa, gente. Não precisa censurar. Não precisa de forma alguma se eles de fato querem investir recursos na educação e na nossa saúde. É só isso, presidente. Obrigado, Chiquinho, pela parte.
Só concluindo rapidamente, que é um momento importante do país, dizer que houve uma emenda pedindo para que houvesse um referendo popular. Consultasse o povo brasileiro se quer essa PEC de congelar recursos durante 20 anos. Não deixaram que essa emenda passasse lá no Senado. Porque não quer saber a opinião do povo, não. É um grupo que está lá estrategicamente pronto para destruir direitos. Agora eu vou falar para vocês. Uma criança hoje está nascendo agora, seu filho, presidente, que nasceu esse ano. Daqui a 20 anos, era o momento que talvez ele estaria saindo de uma universidade.
É num ano hoje,
ele vai
filho.
Ter 20 anos de congelamento no investimento em educação. O senhor vai ter condição de pagar uma universidade privada para ele, de repente? Porque se ele for para a pública, do jeito que está, ele vai para uma universidade sucateada. Agora, deixar mais claro, a PEC, a medida provisória 476, ela quer tirar da escola a filosofia, a sociologia, a educação artística e a educação física. Porque a sociologia e a filosofia faz o sujeito pensar. A educação artística faz ele se expressar. E a educação física cuida do corpo.
Educação então, o que física que eles já querem? Tirou
do governo do Estado. Sujeitos cada vez mais ignorantes e mórbidos, obesos. É isso que eles querem. Para destruir o sujeito brasileiro. corta, ele não pode pensar mais e o corpo dele tem que ficar paralisado. Eu não sei, por isso que esses meninos estão protestando, gente. Então, eu peço, presidente, que a Câmara, dentro das suas atribuições, possa apoiar o movimento, que é um movimento digno, um movimento honrado, e que o movimento, e é sobretudo o movimento, como disse o vereador Gugu, está no UFOP, está no FMG, está nas escolas secundaristas, que as escolas secundaristas entrem mais e não caiam nessa história, que o seu Enem foi prejudicado por causa dessa movimentação. O seu Enem, o seu acesso à universidade, vai estar prejudicado se essa PEC for aprovada. Eu vivi esse tempo meu na universidade com o governo FHC, na década de 90. A UFOP toda sucateada. Eu tinha aula aqui na escola de Minas, aqui, e a secretaria do curso era ali no IFAC, para vocês terem ideia. A gente queria um xerox, tinha que atravessar a praça. Hoje a UFOP cresceu, teve reúne, vários cursos, ajudou na economia da cidade, ampliou, professores, concurso público, e quase tudo está para se perder. Não podemos deixar.
Então, isso aí vamos conceder nesse momento um minuto de silêncio. Memória, faz um ano, né, dia 5, da tragédia lá em Mariana. E vamos conceder um minuto de silêncio. Você está falando de que meu filho faz hoje um ano. Né, passa rápido demais, os anos estão passando. A gente tem que pedir muito a Deus é saúde, porque é o que a gente mais precisa para conviver com os nossos familiares, tudo nessa vida é saúde. Então, aproveitar e mandar um abraço para ele, para minha família, e parabéns para ele.
Presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio para a Lídia da Rocha, quando nosso amigo aqui faleceu ontem.
Concedido também um minuto de silêncio, vamos nesse momento conceder um minuto de silêncio em memória às famílias da tragédia e ao pedido do vereador Zé Dubim. Também aproveitar e homenagear mais uma vez, já tínhamos feito homenagem às vítimas de Antônio Pereira. Concedido um minuto aí, para todas essas famílias. Pedimos a Deus que abençoe cada uma delas. Vamos para a chamada final.
Senhor presidente, só para informar aqui, a secretaria da Câmara já entrou em contato com a secretária de assistência social, a Letícia, e ela já está na prefeitura tentando solucionar a situação e vai dar uns pareceres. Nós estamos aguardando, então, a ligação da secretária de assistência social.
Então, antes de encerrar, a audiência pública que aconteceu hoje aqui na Câmara foi mudada para o dia 17 de novembro, quinta-feira. Audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde. Dia 17 de novembro, quinta-feira. Peço faço chamada final.
Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente. Ocupa tudo, Ouro Preto.
Dudu Gonzaga. Dentinho da Rádio.
Presente.
Zé Dubinga.
Presente.
José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Presente. Nicodemos.
Presente.
Solange Estevam. Presente. Tiago Mapa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Presente.
Não havendo mais nada a se tratar, sob a proteção de Deus em nome do povo ouropretano, declaro encerrada a reunião do dia de hoje.